E já está conosco aqui no estúdio o prefeito Gustavo Bonotto, também o Paulo Mantovani, que acabam de chegar aqui para tratarmos sobre os assuntos que nós pautamos para esta segunda-feira. Assuntos importantes para começarmos a semana. E eu quero começar com esse assunto, prefeito. Estamos começando uma semana... Ah, antes disso, quero mandar um abraço aqui para a dona Terezinha Castro. É nossa ouvinte, moradora da Rua do Tanque. Está de aniversário hoje. Então, sinta-se abraçado, dona Terezinha. Muitas felicidades. Obrigado aí pela companhia. Obrigado aí pela audiência. O assunto que nós selecionamos para começarmos a abordagem aqui do programa de hoje, como eu estava dizendo, estamos começando mais uma semana, projeção de uma semana de tempo bom e expectativa quanto ao andamento das obras da Avenida Presidente Vargas. Prefeito Gustavo Bonotto, obrigado por atender nosso convite e por estar aqui nesse início de semana. Bom dia.
Bom dia, é sempre uma satisfação estar aqui. Rudimar, quero em teu nome cumprimentar também os demais membros da equipe, das rádios Cacique e Mais Nova, e de uma forma muito especial aos nossos ouvintes. Como bem comentaste, o andamento das obras da Avenida Presidente Vargas, houveram muitos questionamentos e com razão nas últimas semanas, né? O que houve foi um afastamento de uma das frentes de trabalho da empresa, que já retornou, até mesmo com o período de chuva, houveram algumas movimentações no último final de semana, e acreditamos que teremos início, então, a segunda etapa de pavimentação, que deverá compreender o trecho entre as ruas Jorge Mugem, que é lá do posto Poleto, até a rua Bento Gonçalves, que é aqui no posto Santo Antônio. Então, tendo por experiência o prazo que foi necessário para a primeira fase da pavimentação, acredito que duas semanas nós teremos o asfalto chegando até a Bento Gonçalves. Aproveitando a audiência da tua Rádio Cacique, outra questão que nos vem seguido é a questão da continuidade da obra. Sim, ela, após a chegada do asfalto até a Bento Gonçalves, haverá a remoção completa da base que existe hoje, da Bento Gonçalves em direção ao 285, por assim dizer, mais especificamente até o trecho do Corpo de Bombeiros, e agora ela está liberada para fazer mais duas quadras, então provavelmente nós teremos da Bento Gonçalves até aqui a rua 14 de julho a movimentação da empresa Mate para, primeiro, remoção da camada existente, confecção da drenagem pluvial e, por consequente, a nova elaboração da base e, por consequência, a pavimentação asfáltica.
Prefeito, na quarta-feira as máquinas que fazem o asfalto chegaram em Lagoa Vermelha, mas a chuva chegou junto. E aí começou a chover já na quarta, quinta, foi todo um final de semana, e um final daquela semana e o final de semana de chuva, sem condições de trabalho. O que nós podemos dizer quanto ao início do asfaltamento lá do Poço Poleto até aqui? Já começa hoje, prefeito?
Eu acredito que não. Eu acredito que hoje ainda não. Eu, particularmente, se afirmar alguma coisa, estarei sendo incoerente. Acredito que alguns necessários de reforma da base já pré-estabelecida são necessários. Eu vi que os cordões, ontem até, estavam chegando na proximidade da Bento Gonçalves, então já satisfeito, mas acredito que alguma melhoria na base eles irão fazer antes de iniciar a colocação da camada asfáltica, até por uma questão de dar mais tempo para secar, por assim dizer, permitindo uma melhor. Lembrar que da outra vez, né, acabou sendo imprimado um grande trecho, acabou trazendo transtornos também para a nossa população, porque houve a imprimação e aí houve uma grande precipitação, a empresa acabou perdendo aquela parte que havia sido imprimada, mas muito o que sobrou acabou prejudicando muito o tráfego dos veículos que acabaram tendo aderido àquele material. Então acredito que eles irão fazer quando tiverem condições de iniciar e terminar a pavimentação.
Existe a possibilidade de reiniciar o asfalto esta semana, prefeito?
Toda, eu acredito que sim. Os trabalhos que são necessários são bastante breves, por assim dizer. E a colocação do asfalto, por mais que seja a fase mais esperada da obra, ela também é a mais rápida, né? Então, o grande transtorno que a gente teve até o momento, ele está prestes a ser superado.
Uma projeção, prefeito, tem como fazer uma projeção de quando fica concluída toda a obra ou é arriscado, prefeito? Porque é rosado.
Perdão os nossos ouvintes aqui, eu acabei sorrindo para o Rudy. E até corrigi algumas pessoas da nossa equipe que em outros momentos afirmaram uma data, né? Mas você precisar um momento empenhando a sua palavra no trabalho do outro é algo extremamente arriscado. E por justiça com o nosso cidadão, eu sei que essa obra está trazendo diversos transtornos, eu não quero aqui criar falsas expectativas, mas nós temos algo bem claro, Rudy. O prazo final para a conclusão dessa obra é julho de 2020, era dezembro do corrente ano. Ele foi dilatado até julho de 2020. Só que nós estamos falando em julho de 2020, além da Presidente Vargas, nós temos a Frei Humberto e a Paulino de Anchieta.
Que então, são obras que acontecem de forma paralela,
isso,
pela mesma empresa.
Isso, exatamente. Mas a estratégia é que ela se conclua, a Presidente Vargas, para que então o faça. Né? O que, que nós temos de previsão, por assim dizer? Então, como vamos imaginar que para a chegada no Corpo de Bombeiros desta obra, em última instância, o que está se admitindo hoje é julho do próximo ano. Porém, baseado no que aconteceu até agora, este trecho que está por fazer, ele apresenta menos complicações do que apresentou o trecho até aqui. Então, supõe-se que será uma obra mais rápida e mais tranquila. Por que supõe-se? Por exemplo, alguns dos problemas que se tiveram na construção da obra até o momento não eram previstos e pode ser que se encontre. O que, que são esses problemas? A existência de laje, por exemplo, que é necessária a aprofundar, né, a fazer a estrutura para colocar as redes de captação, e nesse sentido houve uma dificuldade, até porque é um processo um tanto quanto demorado, existem liberações, existe um custo a mais envolvido. Torcemos que não ocorra. Uma outra coisa que ocorreu foi uma diferença entre a sondagem do solo inicialmente prevista para com o que encontrado na realidade. Para explicar para os nossos ouvintes, quando se projeta uma obra, são eleitos alguns pontos onde é feita uma coleta da amostra do solo para calcular sua capacidade de suporte mecânico de tração e, a partir disso, dimensionar a base. Neste trecho que está sendo concluído, ele foi subestimado, foi necessária uma quantidade a mais de base, por consequência uma remoção maior de material, por consequência uma colocação maior de rachão e brita graduada para a confecção da base. Também é uma situação que será avaliada na medida do transcorrer da obra. Porém, nós estamos bastante esperançosos, né, que ela esteja numa realidade mais próxima do que foi projetada, que aí não causará tantos transtornos como foi a primeira etapa, vamos chamar assim. Exatamente.
A Marilise Melo perguntando: gostaria de saber para onde vai os paralelepípedos que são retirados da Presidente Vargas. Não dá para ser utilizado em comunidades rurais? É uma sugestão também.
Eles estão sendo utilizados, né? Começou, por exemplo, a primeira rua que recebeu foi a Jorge Mugem, na imediação, na ligação entre os bairros Gaúcho e Boa Vista. Nós tivemos também a rua aqui no bairro Operário, a rua Nigéria, no São Cristóvão, a Salustiano Machado e um trecho da Circular. Então, o que ocorre? Todas essas pedras retiradas dali, elas são depositadas num lugar temporário, atualmente lá no antigo aeroporto, próximo do fórum, próximo da construção da nova Sanlave. Depois elas são triadas, digamos assim, são separadas dos demais materiais, por consequência levados para os locais das obras, onde ocorre uma nova triagem. Existe uma quantidade grande de material descartado. Questão das comunidades rurais, existe sim a possibilidade, né? Mas é lógico que a gente segue numa linha de programação das pavimentações. Por exemplo, agora concluída a Salustiano Machado no bairro Oliveira, está se iniciando a Goiás no bairro Medianeira, por assim consequente no cronograma do Somos Todos Lagoa. Havendo a necessidade de alguma comunidade do interior, e a gente recebe pedidos de principalmente em frente às capelas, é possível de se fazê-lo, mas não imediatamente. Né? Nós temos uma, até porque há uma previsão de retirada de bastante material ainda da Presidente Vargas, por mais que muito desse material seja perdido, porque é um verdadeiro reaproveitamento, né? Então, aquilo que é possível, a gente reaproveita, aquilo que não é possível, então, descartado.
Por que não fazer em duas etapas o trecho que está faltando a Presidente Vargas? Será feito até em mais etapas, né, prefeito? De duas em duas quadras, o senhor falou,
isso,
né?
Isso, mas vai ficar aproximadamente duas etapas, né? Nós temos uma questão a ser resolvida aqui da Avenida Circular em diante, que foi onde parou a empresa Bripasa, né? Que era a contratada pela Corsan para a conclusão, para a instalação da rede de canalização de esgoto por separação absoluta. Ela precisa retornar às obras, fazer a extensão até a rua Alexandre Pato, né, que é lá o início do Corpo de Bombeiros, para que então a empresa MAT possa dar sequência. Então vamos trabalhar na seguinte perspectiva: a empresa Bripasa já foi notificada duas vezes para retomar a obra, ela reiniciando provavelmente será em dois trechos, ela não reiniciando nós ficaremos com esse trecho entre a 14 de julho e a circular, feito até que a empresa finalize, a Bripasa finalize a colocação da tubulação entre a Circular e Alexandre Pato.
Outra pergunta, prefeito. Por que motivo a empresa levou o maquinário para fazer uma obra em outra cidade próxima e não deu sequência ao trabalho que vinha fazendo aqui?
Para a conclusão, né, da base, que eles para ter a Bento Gonçalves, assim como a colocação dos cordões, e ela acabou conseguindo. Na verdade, a empresa MAT ela tem diversas obras de forma simultânea, né? Seja ela como executora, seja ela como terceirizada. A repavimentação da BR-285, por exemplo, e agora esses demais municípios, houve uma linha de financiamento com uma liberação bastante rápida que dezenas de municípios acabaram acessando, e a MAT, pela localização da sua usina asfáltica, ela acaba sendo uma das principais fornecedoras da região. Então a ideia, digamos assim, deles é justamente de fazer o trecho até a sua conclusão. E aí, a partir de agora, nós iremos trabalhando dentro dessa metodologia de duas quadras.
Para encerrarmos esse assunto, damos ele por encerrado, vamos para um próximo, antes do bloco comercial, prefeito. Um ouvinte pedindo aqui, o Alexandre, pergunta para o prefeito Gustavo quando a Casa do Agricultor vai ser inaugurada e a calçada de pedestre em frente à mesma, se será refeita. Como está a situação deste assunto, prefeito?
Sim, a calçada até deve ter sido semana passada, foi um processo licitatório à parte, né, para se fazer, mas independe da inauguração. A inauguração agora é a questão do, foi licitado a compra dos móveis da casa, né, para a instalação da feira e celebração do termo de cessão de uso com a Cooperativa dos Agricultores Familiares, que é quem fará a operação. Eu acredito que dentro de uns 40 dias nós estejamos inaugurando a nova Casa do Agricultor.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e a gente volta já com a sequência da nossa conversa com o prefeito Gustavo Bonotto. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
A saúde passa pela estratégia da família. E o Agenda Fácil caminha com você. Atendimento de qualidade, consulta marcada sem sair de casa, sem fila no posto ao amanhecer.
Agenda Fácil, o modo fácil de agendar sua consulta por telefone. Ligue para a sua unidade e marque sua consulta médica sem sair de casa. É a Secretaria Municipal de Saúde humanizando o atendimento.
Valorizando a saúde e garantindo o futuro.
Super Milênio e Rede Super Útil, com cartão próprio para facilitar suas compras. Um mercado completo com excelente açougue, qualidade em frutas e verduras, Entrega seu rancho a domicílio. Super Millennium. Esse é nosso. É de Lagoa Vermelha. Super Millennium. E Rede Super Útil. A rede da família feliz. Na Afonso Pena, fone 3358-5502.
Sabe o que faz do ensino médio Bom Jesus o melhor da cidade? Além de forte preparação para o Enem e o vestibular, em nosso colégio a formação humana nunca é deixada de lado. Nossos alunos contam com suporte acadêmico e emocional para enfrentar os desafios dos processos seletivos e da vida com segurança e tranquilidade. Bom Jesus, aqui saber seu papel no mundo é tudo de bom. Acesse bomjesus.br e saiba mais sobre as matrículas 2020.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio? Venha para a Fisioclean e conheça a reabilitação vestibular. Resultado eficaz no tratamento das labirintites. Fisioclean. Beleza e saúde a seu dispor. Marque já sua hora pelo fone 3358-5205 ou 996-88-9583. Ou venha até Afonso Pena, 1205. Próxima a Unopar.
Ecolagoa Diagnóstico por Imagem, serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Ano novo, tudo novo pra você. Muitos caminhões de prêmios vêm a concorrer. A campanha voltou agora em nova edição. Lojas Benoit vai mudar toda a sua casa então. São 20 caminhões recheados com muitos prêmios pra você. Ano novo, tudo novo, Benoit, fazendo a sua vida bem melhor. O ano que vai nascer.
A campanha voltou, agora são 20 caminhões de prêmios. Participe!
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Onze horas 26 minutos, 11:26. Nós estamos tendo muita participação aqui dos ouvintes, muita interatividade, e a gente vai dar sequência ao assunto que nós pautamos. Depois, na medida do possível, a gente vai abordando o que os ouvintes estão também interagindo na programação. Prefeito Gustavo, a situação do Hospital São Paulo, as negociações, o andamento de todo esse processo, como está, prefeito?
Muito obrigado por me permitir me manifestar a respeito do Hospital São Paulo, que foi tema de bastante conversa, de bastante discussão nas últimas semanas, após o aparecimento, por assim dizer, ou a colocação em público de uma manifestação da RGE acerca da cobrança da energia elétrica do hospital. Eu lhe confesso, Rudi, que fiquei muito surpreso foi com a postura de algumas lideranças, inclusive políticas do município, pela surpresa em perceber que havia um débito de tal valor com a RGE. Se o hospital vem dando prejuízo ao longo dos anos, e nós aferimos isso através de duas auditorias que estão disponíveis para quem quiser consultar, é quase que óbvio que para algumas pessoas, algumas empresas, não haveriam pagamentos. Então, acredito que muito disso, desta surpresa, foi por um não crédito às informações que foram divulgadas, ou até mesmo por um não acompanhamento das informações que vinham sendo divulgadas. Porque é lógico que, tendo prejuízo mensal, você deixa de pagar alguém. Em relação às contas de luz, digo que, além delas, né, até houve a manifestação do superintendente e do diretor do hospital, existem diversas outras demandas, ao meu ver, quase que mais prioritárias ainda, como, por exemplo, o pagamento dos médicos, que são prestadores de serviço. que foi feito do hospital, Rudi? Vou usar a sua audiência aqui para que nós possamos falar bem francamente a respeito do Hospital São Paulo. Julho de 2018, a Araucária anunciou o fechamento do hospital. Não acredito, muitas pessoas talvez não o tenham acreditado, mas era verdade e era um fato. O que nós fizemos? Juntamos pessoas que queriam ajudar. Pessoas que optaram não por somente apontar soluções sem dar o seu tempo, a sua energia para buscá-las. E construímos um grupo que vem trabalhando desde então. E o que foi feito? Né? Qual é o resultado desse trabalho de um ano e dois meses? Qual é o resultado? O que nós temos de concreto? Foi a redução do passivo, a redução do déficit mensal de quase de 150 mil reais na época. E aí nós temos, digamos, um histórico bastante interessante, Rudi. Lá em julho de 2017, o prejuízo mensal do Hospital São Paulo era 250 mil reais, também aferido por auditoria. Em junho de 2018, de 150 mil reais, também aferido por auditoria. Esse grupo que assumiu, o chamado Conselho Consultivo, que posteriormente se formalizou através da AMES, revisou contratos, analisou prestadores de serviços, analisou a eficiência de alguns métodos, comparou preços com hospitais da região, preços pagos por serviços com outros da região, e sempre elaborou documentos de caráter consultivo à Fundação Araucária que ela poderia aderir ou não. Nesse aspecto, se reduziu em quase 150 mil reais os gastos de custeio do hospital, ou seja, quase que o suficiente para manter em equilíbrio as contas do mesmo. Por que não suficiente ainda? Porque existe um atrasado de 6 milhões, existe uma dívida de 6 milhões, assim como há com a RGE, há com a Corsã, há com os médicos, há com instituições financeiras, há com prestadores de serviços menores. Estes custos financeiros acabam acarretando no fluxo de caixa. O que pode ser feito a partir de agora? Depois de formalizada a AMES, foi proposto à Fundação Araucária um contrato de gestão, ou seja, a AMES se propôs a gerenciar o Hospital de Lagoa Vermelha. O presidente Marcelo está bastante imbuído neste sentido, bastante concentrado, e nós o apoiamos. O que é esse contrato de gestão? Em outras palavras, que a Araucária contrate a AMES para gerir o hospital. Ou seja, que ela entregue as chaves e as contas do hospital para que a AMES o gerencie. Por quê? Porque é só assim que nós conseguiremos trabalhar daqui para frente. O que podia ser feito sem esse controle do hospital foi feito. E olha, foi um trabalho gigantesco que se ele tivesse sido feito, quem sabe, há 5, 6, 8 anos atrás, nós não teríamos o problema atual. Porém, sem ter este controle, sem ter este domínio de gerenciamento, não há mais o que a AMES ou o Conselho ou o município possa vir a fazer para ajudar o Hospital São Paulo. Qual que é a nossa postura? Ou a Araucária nos aceita que a AMES continue essa parceria desta forma, ou nós rompemos essa parceria que se iniciou lá em julho do ano passado, que trouxe este benefício de quase equalização das contas mensais. Se aceito for, o que será feito? Bom, existe um plano de reestruturação, como a oferta de novos serviços, uma busca por chamamento de recursos em outras frentes, em parlamentares, sociedade civil, promoções, e também ainda uma redução de despesas. E isso é o que a AMES quer, isso é o que Lagoa Vermelha precisa e é o que está sendo disposto a se fazer. Toda e qualquer outra coisa que seja dita nesse momento não tem por objetivo encontrar uma solução e simplesmente polemizar algo que sempre foi tratado de uma forma transparente como nunca antes. Né? Nós já viemos diversas vezes a público, inclusive mencionando valores, por vezes resguardando credores em sua identificação, porém, valores nunca foi escondido de ninguém, sempre foi falado abertamente. E é isso que me causou extrema estranheza de algumas lideranças de Lagoa Vermelha se fazerem de perplexas, porque ou estavam à parte e alheias ao assunto, ou estão fazendo uso de uma maldade, de certa forma, no sentido de tentar polemizar algo que sempre foi tratado de uma forma extremamente transparente.
Prefeito Gustavo, durante o andamento de toda essa negociação, a criação da AMES, essa organização que se teve em Lagoa Vermelha, a Fundação Araucária manifestou-se interessada em continuar fazendo a gestão do hospital, que inicialmente não queria mais. Aí depois, durante esse período, manifestou que queria continuar fazendo,
prefeito? O novo superintendente tem uma postura um tanto quanto diferenciada. Ele tem por objetivo, de certa forma, resolver o problema. O que existe é uma divergência na questão de como resolvê-lo. Nós entendemos que é necessário que se passe o controle à comunidade de Lagoa Vermelha, e agora nós temos as ferramentas, temos um instrumento construído a partir deste trabalho da Prefeitura Municipal, como também com a sociedade civil, que é a AMES. E nós entendemos que nós não podemos abandonar esta hipótese que foi duramente construída com muito sacrifício, com muito esforço e com a colaboração de toda a Lagoa Vermelha. É lógico que hoje, se você fosse analisar, existiria sim possibilidade, na forma como está, da Araucária buscar uma solução por si só. O que está em aberto é como haverá a participação da comunidade de Lagoa Vermelha nesse resgate do Hospital São Paulo. Nós entendemos que é necessário que se tenha uma maior, digamos assim, influência na administração do hospital, até para poder passar uma transparência ainda maior à população de Lagoa Vermelha acerca das operações do hospital.
A AMES fará, ou tem por objetivo a sua criação, a gestão do hospital. A propriedade do hospital é da Fundação Araucária. A questão da compra pelo município ou não, como é que está tramitando isso,
prefeito? Do município está descartada, né? Houve uma proposta formal, né? Formalizada, né? Uma proposição, né? Como se trata de uma fundação, e aí seja a Fundação Araucária, seja qualquer outra fundação, quando se desfizer de um imóvel, de um patrimônio, haverá a consulta ao Ministério Público das Fundações, e nesse sentido que o município não pôde efetuar a compra por não satisfazer uma das necessidades, que é a sucessão dos funcionários. Né? Então, naquela hipótese de compra, o município ele resguardava, na verdade, ele criava um fundo de reserva para os acertos trabalhistas necessários, porque, por exemplo, a AMES ela pode comprar o hospital e receber os seus funcionários, né? E eles deixam de ser da Araucária e passariam a ser da AMES ou qualquer outra instituição. O município não tem essa possibilidade, né? Ele tem que todo ingresso, digamos assim, e também que não era a intenção do município tocar o hospital e sim buscar a sua propriedade. A partir daí se começou a discutir a possibilidade da AMES fazer esta aquisição. E existe sim uma tratativa, né, questionando valores, questionando formas de pagamento. E nós temos um pedido por parte da AMES ao município da doação de alguns imóveis, né, para se fazer, que tanto se destinariam à construção de um novo hospital, caso não seja encontrada uma parcimônia com a Araucária, ou talvez para fins de garantia na obtenção de uma operação de crédito para aquisição do Hospital São Paulo, e isso caberá à sua diretoria decidir, e a partir disso encontrar uma solução para a propriedade do imóvel, que sim é da Araucária. Né? Isso também é importante que sempre se repita, porque há uma, muitas vezes, uma dificuldade de entendimento por parte de algumas pessoas, nesse sentido de quem é o hospital. O hospital é propriedade da Fundação Araucária.
Muito bem. Vamos ao terceiro assunto que nós pautamos para hoje, prefeito. A Prefeitura Municipal do Lagoa Vermelha implantou um novo sistema informatizado da Prefeitura. Já há um tempo foi necessário ficar um tempo algumas atividades paralisadas para que esse sistema fosse implantado. O sistema entrou em funcionamento e alguns problemas estão aparecendo no que diz respeito até a concretização de todo esse processo. Como é que está a situação desse novo sistema informatizado da Prefeitura, prefeito?
Nós temos uma transição da maioria dos módulos já realizada, né, e recebida por parte da Prefeitura, porém nós temos problemas em alguns sistemas bastante importantes para o município, que nos levou ainda à não homologação do recebimento desta transição. Isso foi motivo de uma viagem nossa na semana passada até Florianópolis, na sede da empresa, para que pudéssemos encontrar uma solução a alguns impasses técnicos que estão ocorrendo no momento desta migração de dados da empresa anterior para a atual vencedora do certame, no sentido de que a prefeitura possa continuar a efetuar as suas transações da forma mais correta possível. Acreditamos que será possível encontrar uma solução, não havendo esta solução de uma forma bastante rápida, devo confessar, haverá um problema que nós teremos que, muito provavelmente, rever nesses dois módulos que apresentam mais problemas o fornecimento do sistema. São mais especificamente o sistema de referente à cobrança de tributos e o de emissão das notas fiscais eletrônicas. Porém, por parte da empresa, nós tivemos a assertiva, né? O que nós fomos fazer, na verdade, pessoalmente, foi a notificação do diretor da empresa, né? Pela solução do problema, com um prazo previsto, para que, se o mesmo não o faça, que nós tenhamos argumentos tanto para rompimento do atual contrato, quanto para, ou talvez, uma busca judicial por medidas mais rápidas no sentido de satisfazer esta necessidade da nossa comunidade, que é de ter todos os seus sistemas em amplo fundamento. Pelo que eu pude compreender, e aí devo me eximir da total compreensão, porque trata-se de uma migração de dados dentro de um software, dentro de banco de dados, que não é a minha completa compreensão, né? Existe uma divergência de funcionamento entre os dois sistemas, e os dados que nós tínhamos com a empresa Beta, eles não conseguiram ser migrados por completo pela IPM, e isso tem trazido alguns transtornos no sentido de primeiro, confecção da elaboração de alguns valores, e a outra do funcionamento por correto de alguns sistemas.
E o senhor esteve pessoalmente notificando a empresa recentemente, né, prefeito?
Com certeza. Na terça-feira passada, nós tivemos uma audiência na sede da empresa, né? Achamos prudente fazê-lo, uma porque não tivéssemos intermediários, né, e pudéssemos nos deslocar diretamente ao proprietário e diretor da empresa, para que tivesse uma noção de que nós estamos, de fato, em busca de uma solução, e que, se ela não vier, existem diversas outras medidas que podem ser feitas.
Muito bem. Então, agora vamos dar um retorno aqui para os nossos ouvintes que vão interagindo, prefeito. Bom dia, Rudimar. Pede para o prefeito se tem previsão de encaminhamento de britas para as estradas do interior, que em alguns locais estão em condições precárias, e para melhoria, ao invés do cascalho, a brita. Você tem essa possibilidade, prefeito?
Sabe que esse é um dos nossos grandes sonhos, né? E possibilidade existe. Da onde que é o nosso ouvinte?
Vamos ver aqui. Não diz da onde, mas é Eliane. Não disse qual a comunidade do interior, só o nome aqui. Foi uma mensagem via WhatsApp.
A Eliane tem razão, tá? Ela seria uma medida que nos daria mais velocidade, mais eficiência na melhoria das estradas do interior. E nós sempre comentamos o intuito de aquisição de um britador, né? E estamos na iminência de fazê-lo. Nós iniciamos uma tratativa com o município de São Jorge, que possui um britador lá de forma estática, de forma fixa, né? Encaminhamos uma avaliação, nos acertamos, por assim dizer, e agora trata-se de um processo de compra, uma dispensa de licitação, por se tratar de um negócio entre dois entes da federação. E aí estamos adquirindo, comprando esse britador do município de São Jorge. Porém, o nosso objetivo é colocá-lo numa plataforma móvel para que ele permita atender diversas comunidades de Lagoa Vermelha. Será um britador que terá uma grande capacidade de produção, né, e também nos permitirá produzir, inclusive, não só a brita de um tamanho, né, ele tem um jogo de peneiras, por assim dizer, que vai nos permitir, inclusive, baratear o custo do asfalto feito na cidade. Então, existe sim essa possibilidade, estamos trabalhando para isso, estamos comprando o britador, agora trata-se da necessidade de montagem do mesmo em cima de uma plataforma móvel, para que então ele possa vir atender a nossa comunidade. Posso dizer que, para o primeiro trimestre do próximo ano, nós o teremos disponível.
Prefeito, o morador da Avenida Circular reclamando das más condições da Avenida Circular. Há uma projeção de melhorias para esta avenida?
Existe uma projeção de melhoria em um trecho agora me falha o nome das ruas, mas sim, tem três quadras que vai ocorrer uma operação tapa-buraco, digamos assim, mais intensiva que existe. E no médio prazo, Rudi, nós encaminhamos à Caixa Econômica Federal uma carta consulta para acesso a uma linha de financiamento e posteriormente enviaremos para a Câmara de Vereadores a sua solicitação, o pedido de autorização para aquisição de um empréstimo que nos permitirá, a ideia é fazer a pavimentação do que o nosso plano de mobilidade chamou de ruas estruturantes, né? Ou são as coletoras, aquelas que acabam recebendo um tráfego das demais vias, que muitas vezes são de acesso às residências, onde estaria contemplada a pavimentação por completo da Avenida Circular, da Benjamin Constante, no trecho da 285 até a Andrea Hoffmann, que hoje ainda é basalto, a Protásio Alves, que é uma das nossas principais entradas do município, a Maria Luísa Nunes, que é outra entrada do município de Lagoa Vermelha, a Maximiliano de Almeida, entre outras ruas, para que se possa ocorrer. Isso não é para este ano nem para o próximo, né? Ele é um trabalho que vai demorar um pouquinho mais. A ideia é que a gente possa concluir o financiamento que está em andamento, para que então fazer uso deste novo recurso que contemplará, além dessas avenidas, a aquisição de material para a pavimentação das ruas que não têm pavimento através do paver, né? Então é um trabalho que está se iniciando para que a gente possa vir atender com uma maior segurança essas necessidades da nossa comunidade.
Prefeito, uma questão final, porque já estouramos aqui o nosso tempo. Se tem um setor da prefeitura que tem responsabilidade de fiscalizar a reforma de imóveis públicos para a questão da acessibilidade. Por exemplo, foi aberto essa semana passada um local para venda de passagens na estação rodoviária aqui de Lagoa Vermelha, que não tem acessibilidade para cadeirante. A prefeitura fiscaliza esse tipo de situação, prefeito?
Quando ocorre a reforma de um imóvel, né, é submetido um projeto para aprovação da prefeitura. Então, sim, ela é uma fiscalização prévia, por assim dizer. No entanto, pode ser que ocorra alguma deficiência nesse segmento. Tratando-se de acessibilidade, nós falamos de normas técnicas, né, que muitas vezes são necessárias de serem observadas também pelos profissionais que elaboram esse projeto. Estaremos verificando a situação e, provavelmente, se não há, não é liberado o habite, né? E aí, então, antes que ocorra essa liberação, sem o habite não há emissão de alvará, sem emissão de alvará não há o funcionamento da empresa. Por consequência, é necessário que se tenha a correção do problema antes do seu pleno funcionamento de acordo com a legislação.
Muito bem. Obrigado, prefeito, pela sua participação. A gente pede desculpa a todos os ouvintes. A gente não vai ter condições de abordar todos os assuntos que chegaram, mas são assuntos que nós vamos estar pautando na nossa programação de forma pontual, para qual secretaria for o questionamento. Durante a semana a gente aborda. Prefeito, um bom início de semana, um bom trabalho.
Eu é que agradeço e uma excelente semana a todos os nossos ouvintes.
11h45, nós vamos para o intervalo, em seguida a sequência e o encerramento do nosso programa.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.